Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
Começa o debate. Temos aqui três competentes amigos. Vamos dar uma passada limpo da política brasileira do momento, os políticos. Começando com o professor Adriano. Nós estamos formando bons políticos no momento, esses que substituíram aí, que entraram para surpreender, estão surpreendendo. Se a gente partir com a nossa bancada pernambucana, quiser compará-la com as bancadas que tiveram Egídio Ferreira Lima, Cristina Tavares, Marcos Freire e tantos outros, acho que não vai dar para comparar, né? São outros tempos também, né?
Veja, Geraldo, eu tenho uma opinião. Primeiro, boa tarde, bom dia, né, aos ouvintes, a Humberto, a Ivan e ao amigo Geraldo. Eu sou da opinião de que nós somos muito exigentes com a classe política.
Uhum.
Muito exigente mesmo. E após a Lava Jato, essa exigência aumentou consideravelmente com a classe política. O mundo político é um mundo diferente do mundo social, mas não tão muito diferente das instituições. Hoje, olhando, Humberto, a Folha de São Paulo traz uma matéria mostrando que o futuro procurador-geral da República precisou cinco vezes se encontrar com o Bolsonaro para poder ser nomeado procurador-geral da República. Isso perde a essência do Ministério Público, né? A essência da independência, da impessoalidade e imparcialidade. Essa notícia seria absolutamente normal se alguém tivesse ido conversar cinco vezes com o Bolsonaro para discutir a reforma da Previdência, a reforma da tributária. Mas o futuro chefe do Ministério Público, isso não é normal. Então, o Ministério Público se igualou à classe política, ao dia a dia. E quando eu digo que o mundo político ele é diferente do mundo social, é porque no mundo político você precisa de cooperação, você precisa de negociação. Há falhas no mundo político? Há. Falhas essas que foram denunciadas de modo muito competente pela Operação Lava Jato. Mas nós não vemos o lado bom da política. Por exemplo, por que não aplaudir Rodrigo Maia? Sim. Imagine se Rodrigo Maia não estivesse hoje à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Nós teríamos dificuldade na aprovação da reforma da Previdência, que é uma reforma tão importante. Certamente não teríamos uma agenda da reforma tributária. E certamente nós não teríamos uma defesa de uma política ambiental feita pelo ministro nessa recente crise que tivemos com o Bolsonaro. É claro que você vai dizer, mas Sarney, mas Renan. Sarney e Renan podem ter até seus pecados, em virtude daquilo que foi exposto pela mídia e por instituições como o Ministério Público. Mas eu não posso desconsiderar que Sarney teve um papel importante na vida política brasileira, pelo menos num dado momento histórico. Renan Calheiros, como presidente do Senado, ele permitiu que vários projetos de interesse do país fossem também aprovados. Então, ele tem sua importância. Por que negar a importância do ex-presidente Lula? Eu não negaria de modo algum, mesmo com todas as acusações advindas da Lava Jato. Então, eu vejo, Geraldo, que nós temos uma exigência muito forte com a classe política e vejo com preocupação aquilo que, antes da eleição passada, nós estávamos vendo com esperança. Que é essa nossa geração nova de políticos que vive dependendo da rede social. Uhum. Tem uma imagem fantástica, recente, quando foi aprovada a reforma da Previdência, salvo engano, onde a bancada nova do PSL, do Partido Novo, em vez de estar preocupada com a discussão da reforma da Previdência, passaram a fazer vídeos, passaram a fotografar. Ou seja, eles ficam preocupados muito mais com a rede social do que construir conteúdo para a promoção de um debate sobre os verdadeiros interesses do país. Então, eu não vejo com nenhuma motivação essa nova classe política. Obviamente que nós temos destaques. Nós temos uma Tabata Amaral, que eu vejo uma política que tem boas ideias. Tem uma coluna na Folha de São Paulo que faz uma defesa intransigente da educação. Essa é a pauta dela. Então, é uma política admirável que tende a crescer. Como em Pernambuco, por que não falar na nossa bancada, dos 25 deputados federais, eu vejo que nós só temos elogios. Você pode, obviamente, discordar dos posicionamentos políticos desses deputados federais, mas todos têm posicionamentos políticos muito transparentes, todos estão se posicionando no seu lugar, além de termos políticos de destaque, por exemplo, no Senado Federal, a própria figura do senador Jarbas Vasconcelos e de Fernando Bezerra Coelho e do senador Humberto Costa. Apesar de militarem em campos ideológicos diferentes, mas eles têm a sua importância em Pernambuco. Então, Eu não tenho tanta esperança e não sou tão otimista com essa classe política nova, que eu considero uma classe política refém da rede social e uma classe política que até agora não mostrou quais são as ideias e em que campo ideológico milita.
E, Raul Maurício, eu me lembro que a gente conversava quando a gente estava saindo dos nossos antigos políticos, eu tinha falado aqui no começo de Egídio e tantos outros, aí tá entrando aí um pessoal criado com os nossos impostos. Mendonça Filho, Eduardo Campos, Raul Henri, né? Já temos uma outra safra vindo depois desses aí. Estamos melhorando a nossa renovação? Está valendo a pena?
Olha, o que tem que melhorar é o eleitor. O eleitor tem que se debruçar mais sobre a importância do parlamento. Eu acho que o eleitor também negligenciou a importância do parlamento muito. O voto majoritário ainda é, quando tem a candidatura de governador, de presidente, ele se sobrepõe ao voto parlamentar, que é o voto que faz as leis, que mexe na previdência, nas coisas que afetam a vida da pessoa, né? Então, o eleitor precisa valorizar mais o voto parlamentar, o voto legislativo. Esse é muito importante. A gente está vivendo um momento até, eu acho que mais parlamentar do que já fomos no passado. Havia uma prevalência muito grande do presidente da República, o regime presidencialista, ele favorece isso. E o parlamento perdeu muitos espaços. Eu acho que está recuperando agora. É muito interessante o presidente vetar e o Congresso recusar o veto, porque isso gera um embate. Se não veta tudo, veta uma parte, veta um outro, aí entra o papel da política, que é a negociação. Os embates existem para serem negociados a solução. E o parlamento está começando a se recuperar no Brasil. Eu espero que o eleitor também se recupere, porque o eleitor repetiu erros. Votou em pessoas erradas, que depois foram notoriamente erradas, e elas se candidataram novamente, o eleitor referendou de novo. Houve agora uma espécie de protesto que foi mudar tudo de uma vez. Aí esse mudar tudo de uma vez não significa que mudou para melhor. Eu acho que essa ponderação que o Adriano faz é verdade. A gente ainda precisa aguardar. Agora, eu tenho muita esperança que com esse exercício, com essas idas e vindas, a atividade política melhore. Eu acho que vai melhorar.
Doutor Humberto, a Câmara atual está sendo mais protagonista do que o Senado. E em tempos passados, os destaques às vezes vinham mais do Senado. Eu me lembro quando apareceu Quércia logo no Senado Federal, depois deu no que deu, mas Quércia chegou a ser uma grande esperança de todos nós. Marco Freire, quando apareceu no Senado, é uma grande esperança do Brasil todo, né? Esse Senado agora, quem dos novos que apareceram, quem está mais aparecendo é Cajuru, porque está lutando para arrombar.
Não é o melhor,
né? Se a gente sai de lá, bem. E me parece que a Câmara, se a gente passar pela Câmara, também são 513, né?
E esse primeiro ano do governo Bolsonaro, ele foi muito mais Câmara do que o Senado por conta da reforma
agora,
da Previdência.
As funções, né?
Deixa
eu vir aqui. Veja, a primeira pergunta que você faz, eu não acho que a gente possa comparar o parlamento anterior com o parlamento atual. É feito você comparar
Pelé
com Messi. É outro jogo. Tá? Outro dia eu estava vendo a final da Copa do Mundo de 70. É outro jogo, né? Ou você comparar Vlamir Marques com LeBron James, é outro jogo, é outro esporte jogado com regras até agora semelhantes, né? Nem mais iguais. Então, você, na realidade, o parlamento, ele tem que refletir a sociedade. Então, a sociedade, a nossa sociedade, da época em que se elegeu Egídio, se elegeu Paulo Brossá no Rio Grande do Sul, se elegeu Itamar em Minas Gerais, né?
Jarbas
Passarinho, Franco Montoro, né? Ulisses Guimarães. Era uma outra sociedade onde a percepção a gente ainda estava na dicotomia do bipartidarismo de um período ditatorial, a percepção era uma percepção política. Hoje a sociedade, ela mudou completamente. Os valores da sociedade são outros valores da sociedade. E o nosso Congresso vai refletir este momento da sociedade. Então, você hoje tem... o nosso Congresso hoje é mais conservador do que era há 15 anos. Provavelmente, porque a nossa sociedade hoje é mais conservadora do que há 15 anos. Você hoje tem um confronto claro, né, sem querer entrar em discussão de religião, do pensamento evangélico, é um pensamento conservador, e hoje tem uma força imensa na periferia, principalmente, e com efeito sobre, porque as igrejas evangélicas resolveram fazer política. Uhum. Tá certo? Fazer política, que eu digo, política parlamentar, porque a Igreja Católica, ela sempre fez política. Né? Mas ela não tinha os seus membros participando. A Igreja Evangélica, ela não só faz política, como ela passou a participar. Então, você, esse congresso atual, ele diz respeito a essa época atual. A época da rede social não me impressiona, nem acho ruim o fato deles estarem mostrando. Antigamente, eles gastavam fortuna para mandar para a gente as cartas com os discursos dos deputados, porque o meio de comunicação daquela época era o correio. Então, você lembra quantas vezes a gente fez programa aqui reclamando do custo do parlamento brasileiro com a franquia dos deputados e senadores para mandar comunicação, cartão de Natal, cartão de discurso, livros, né, no fim do ano. Hoje, a comunicação é mais direta, via internet.
Live.
Uhum. Eles têm o quadro de eleitores dele em grupos fechados, quase que privados, então ele se comunica diretamente com o seu eleitor. Você, a rede social retirou o intermediário. Como é que um político fazia chegar ao seu pensamento? Através do programa de Geraldo Freire, através do programa de Silvio Santos, né? Os grandes comunicadores brasileiros, eu imagino na época eleitoral o que você sofria de pressão para a pessoa vir ser entrevistada. Hoje eles têm os grupos fechados, que geram grupos fechados, porque cada comunicação dessa, ele manda para um grupo de 100 pessoas, essas 100 pessoas vão mandar, cada um tem mais um grupo de 100 pessoas, que tem mais 100 pessoas, 100 pessoas. Então,
eles continuam brigando por espaço feito a vestido.
Não, ficam. Ficam. Não, porque, veja,
porque político, nada legitima mais uma atuação política do que os grandes meios de comunicação.
Exatamente, porque, veja, essa live, né? Essa transmissão que ele faz direto, ele faz para os iniciados dele. Quem vai dar credibilidade fora dos grupos dele é a mídia tradicional. Uhum. É a mídia. Quando um comentarista da rádio, do jornal, de um blog jornalista elogia uma atitude de um político, ele vai dar, a credibilidade dele é maior, porque ele sai daquele grupo restrito no qual ele vive e passa para um grupo maior com a credibilidade que a imprensa tem. Essa é a realidade. Então, outra coisa que é importante é que nesse período, veja que todos os que você citou são pessoas que tiveram trabalhos durante a resistência democrática, sim, vamos chamar assim. Foi Egídio, foi Cristina, foi Marco Freire, foram os nomes que você falou, pernambucano. O peso dessas eleições era um peso do discurso político. Tá? Você já tinha um peso financeiro, mas você tinha o peso, era importante o discurso político. Então, só para dar um exemplo, fiz 40 anos de formado, o meu paraninfo da turma foi Egídio Ferreira Lima, que sequer foi meu professor. Uhum. Egídio tinha encerrado a...
Ele era juiz, a cassação, deixou para ser deputado e depois foi cassado.
Aí foi cassado.
E depois voltou.
E ele era professor da universidade e cassado, ele foi aposentado pela universidade. Então ele veio a lei de anistia, ele estava retornando. Né? Eu me formei em agosto de 78, exatamente. Então ele estava retornando à universidade. Tinha passado há 10 anos de cassação. Tinha passado os 10 anos de cassação e ele estava voltando. Então ele foi paraninfo de uma turma que ele não ensinou. Aquilo ali era uma manifestação política que a gente estava fazendo. Tá certo? Uhum. E era importante que aquele discurso de Egídio fosse feito para as pessoas que iam para a festa da minha formatura. Então, esse discurso político era importante. Hoje, É, já naquela época a gente teve Braz. O que era Braz? Era aquela, foi uma brincadeira dos estudantes da União, do Colégio União, me lembro perfeitamente disso.
Braz Batista.
Braz Batista, eu estudava muito próximo, estava no Colégio Torres. É, minha primeira eleição, 1972. Foi uma eleição conjunta, vereador, deputado federal, deputado estadual. E os estudantes mais velhos do União resolveram lançar Braz, que era o cara que, acho que tinha uma carroça, que vendia alguma coisa na porta da União, do Colégio União, que era ali na Fernandes Vieira. Não, aquilo cresceu.
Mas nós tínhamos Braz, a gente tinha uma Câmara de Vereadores, que era de vereadores muito importantes.
Não, né? Tinha, porque você tinha os chamados coronéis do asfalto, né? Você tinha Liberato, que nessa época estava caçado, ele não foi candidato.
Josué Pinto.
Mas você tinha Josué Pinto, tinha Rubem Gamboa, você tinha Rivaldo Além Teixeira, você tinha Newton Carneiro, que eram chamados coronéis do asfalto. Aristófanes de Andrade, que eram os coronéis de asfalto, que você sabia exatamente onde ele ia ter os votos.
Agora, por que a gente decora esses nomes e dos novos a gente não consegue decorar?
Porque minha mulher, ela fez um comentário sobre um casal que recentemente se conheceu e foram morar juntos. E ela disse assim: isso é a sociedade fluida, o amor fluido. Porque a política é fluida, tá certo? Quem está hoje, pode não estar amanhã, essas pessoas se eternizar. Alcides Teixeira era outro. Tá certo? Esse era, ele tinha
ainda
mídia,
permanece
e tinha
hoje
Santa Mara.
O filho dele.
O filho hoje, né? O filho. Então, você essas pessoas, elas passaram quantos anos? Quantos anos Aristófanes passou na Assembleia, na Câmara? E mais, hoje, Aristófanes nunca quis deixar de ser vereador, não. Ele nunca quis ser deputado. Hoje as pessoas são vereadores para ser deputado. É uma escada. Tá certo? Liberato, acho que tentou umas duas vezes. Tá, você chegou a ser deputado anteriormente, mas Aristófanes nunca tentou. Havia um acordo familiar. O pai do antigo presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Filho, deputado estadual, e Aristófanes, que era irmão.
Era o vereador.
Era Antônio Luiz da Silva Filho e o outro Aristófanes de Andrade. Pois não.
Há um dado também, Humberto. Como já era perguntou, porque nós não sabemos o nome, eu não teria pesquisa da década de 70, mas também pode ser, Geraldo, pelo desinteresse hoje da sociedade com a classe política. E esse desinteresse é em virtude do desgaste da classe política e em virtude também porque o indivíduo olha para um lado e para o outro e pergunta: o que é que esse Estado está fazendo por mim? O que é que a classe política está fazendo por mim? Como ele não tem percepção de alguma ação, então eles passam a ignorar essas pessoas. Pode ser isso também.
Como eu fiz política nesse período, o que acontecia era o seguinte: essas pessoas, eles tinham os cargos eleitorais.
Isso.
Tá certo? Esses cargos eleitorais descobriram que eles podiam se eleger. Então, hoje você tem um voto de proximidade muito grande que gera esses cabos. Aí, essas pessoas, o cabo eleitoral, ele trabalhava para esses políticos de nomeada, vamos dizer assim. Hoje, eles descobriu que ele podia se eleger, porque é que ele é
político. Se não vira cauda, né?
Com essa nova legislação, isso vai crescer muito.
Vai crescer muito.
Vai porque, veja, a partir de agora, da próxima eleição, não tem mais coligação. E as cláusulas de barreira estão também ampliando. Era 1,5, vai para 3. Então, o que é que vai acontecer? Nessa eleição agora, os deputados federais e estaduais vão começar a regimentar candidatos para poder fazer a chapa de deputado federal e estadual. Porque, veja bem, você tem legendas grandes, expressivas, por exemplo, o caso do PMDB aqui. Você tem o nome de Raul Henrique, uma pessoa muito bem votada. Mas na próxima eleição, ele sozinho ele não se elege. Ele pode ter a mesma votação e não se eleger.
Ele não conseguiu conseguir.
Então, esses pequenininhos que chamam de bagrinhos, eles vão ser quem tem 500, 1.000, 2.000 votos, passa a ser muito importante para ser candidato a deputado federal ou estadual para eleger os que estão aí.
Não sei se vocês fazem também assim, mas eu faço. Eu fico procurando destacar os que eu acho melhores em qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, eu tinha muita esperança num filho de Cássio Cunha Lima, que era deputado federal.
Fala bem, né? Articulador.
Fala bem, né? Bem articulado, melhor do que. pai já era até articulado, mas o pai perdeu a graça, né? Digo, bom, esse menino agora vai aparecer. Eu não sei nem se ele se reelegeu. Não tenho mais encontrado o nome dele. O prefeito de
Quem se elegeu?
Hein? Filho de Cássio.
Se elegeu.
O filho Cássio? De Cássio Cunha Lima. Cássio Cunha Neto.
Não sei.
Se elegeu, se elegeu.
O prefeito de... Eu até estava com... Pesquisei com vocês aqui no tempo da eleição. O prefeito de Porto Alegre, que é filho de um político...
Marquezan.
Filho de Nelson Marquezan. Eu digo que esse camarada...
Mas ele foi candidato a governador. Ele perdeu a eleição.
Mas, Geraldo, naquela época... A gente estava falando candidato. Aqui do período de Egídio, de Marcos Freire, etc. Tal, mas naquela época havia queixa de muitos deputados consistentes que não conseguiam se sobressair, porque também foi muito polarizado o debate no Senado e na Câmara entre esses grandes nomes de cada estado. Então, muita gente que ficava para baixo, para você ser notícia, era muito difícil.
E os meios eram mais...
Era muito mais complicado, entendeu? Então, naquela época, já havia essa queixa de que as pessoas passavam em branco. Você vê um cara como esse rapaz, eu vi ele falando, o filho do Cássio, é muito preparado, mas ele não está conseguindo sobressair. Eu não sei se é a relação dele com a comunicação, como é que ele trabalha, o nome dele.
Desses políticos, eu vou dar um nome
e
aqui.
E tem outros que não tem tanta coisa, mas que sabe fazer zoada, tipo Cajuru, que continua aparecendo
zoada sem conteúdo,
com menos trabalho legislativo e mais crítica, agressão, discurso.
É a força do escândalo, né?
É a força do escândalo.
Veja, uma pessoa que me impressiona muito quando fala é o filho de Mauro Benevides, que é Mauro Benevides Filho, que é deputado federal.
Eu trabalhei
pelo
com ele no
Ceará. Ceará.
É economista, muito preparado.
Me impressiona quando ele fala, ele é do Ceará.
Secretário
filho
da Fazenda.
Filho do senador
Mauro
Benevides.
Benevides.
Uhum. Mas, por exemplo, dos bem jovens, né? Eu estava num debate de Tabata com... O japonesinho que tem o nome...
Kim Kataguiri.
Kataguiri.
E
eu tive que treinar para aprender.
E João Campos. Eu acho que João Campos, por exemplo, que tem sonho de ser prefeito aqui, precisa se desenrolar mais. Ele permanece debaixo de uma toalha que eu não sei se ele vai conseguir se destacar como deputado.
Ele não tem a afluência do pai... E não tem o conhecimento. Eu acho que ele eu vi uma entrevista dele com o Lavaredo, eu achei ele muito travado ainda. Uhum. Ainda tem muito que caminhar.
Se você vai em cima de outro jovem, que é dessa safra nova, claro, um pouquinho mais velho do que ele, mas um filho de Fernando, que é prefeito de Petrolina. É uma águia.
Não, esse é brilhante.
Tá fazendo
ele vai,
é o Miguel,
de falar. Miguel
está fazendo uma pessoa Miguel. Boa.
Muito, muito capaz.
É envolvente. Quando você chega perto dele, ele engole na hora. Né?
E um cara que no corpo a corpo, dizem que ele é mais carismático do que o pai. O pessoal de Petrolina diz isso.
Ô, Geraldo, eu evito, mas acompanho um pouco, em virtude de questões profissionais, mas evito. De acompanhar a militância nas redes sociais.
Uhum.
Então, na década de 70, como o Humberto bem colocou, não existia essa militância forte. Mas quem acompanha, por exemplo, no Twitter, Humberto, não sei se você acompanha, Ivan, há uma militância digital muito forte, há debates muito intensos, que você fica... É um mundo à parte desse mundo aqui. Então, são debates, são contradições, são conteúdos que você fica ali, às vezes, admirando, o nível do conteúdo, às vezes não admirando o nível de conteúdo. Mas a militância, me parece que ela teve esse processo de transformação.
É um universo de, no
agora,
máximo,
é um universo
entre
pequeno,
3 a 10%
isso.
Do eleitorado.
É um universo pequeno.
90% do eleitorado
é um universo
fora
pequeno,
desse
concordo,
grau de debate.
Concordo,
eu esperava mais do marido de Fátima Bernardes. Me parece que está bem apagadão agora. Quer dizer, esse cara vai dar o que falar. Não dá. Quando ele aparece numa foto, ele está sempre por trás.
É.
Fale sobre as próximas eleições... esses partidos, as possibilidades desses candidatos, como serão essas legendas, o que a gente está tendo agora, tem pelo menos, dizem que tem uma pesquisa rolando aí, dizendo que ainda vamos ter pelo menos em duas eleições, os candidatos da chamada direita ou quase direita sobressaindo-se em cima da esquerda. Essa é a minha pergunta. Porque o que a gente tem visto aí, naturalmente, é sai o PSDB, entra o PT, sai o PT, entra o PSDB. Vai ser assim na próxima eleição?
Veja, Geraldo.
Essa é a pergunta.
Inclusive, é um...
O PSL falha e o PT volta?
Isso é o título do meu artigo domingo no Jornal do Comércio, que eu abordo essa questão em 2022. Bolsonaro precisa ir muito mal para não estar no segundo turno. Precisa ir mal mesmo, precisa ser uma tragédia. Então, como Bolsonaro tem demonstrado desde a campanha, sua carreira política, uma inteligência, que é aquilo que eu estava dizendo a Ivan, ele faz política tradicional sem dizer que está fazendo política tradicional. Então, é obviamente que ele pode ser uma tragédia e não para o segundo turno. Mas se ele mantiver a popularidade que ele tem hoje, ele estaria no segundo turno. Como ele não vai ser um sucesso, ele vai ser um presidente razoavelmente avaliado ou mal avaliado, mesmo estando no segundo turno, ele vai disputar. Eu vejo que isso faz ressuscitar o lulismo, a candidatura
ele
de esquerda.
Mas ele está escolhendo o PT como adversário. Então, a lógica dele é essa.
Como o Ivan já colocou, eu vejo que o quadro ele vai ser repetido na próxima eleição. Bolsonaro versus um candidato do lulismo, um candidato do PT. Só que existem duas variáveis aí que eu considero. Primeiro é a questão do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele está tomando várias bolas nas costas do governo. Está sendo, até com todo respeito ao juiz, ao ex-juiz, humilhado por Bolsonaro ao perder a autonomia até para discutir nomeações no Ministério Público, discutir nomeação do chefe da Polícia Federal. Mas o Datafolha recente mostrou a popularidade do ministro. Então, se o ministro quiser dar um golpe em Bolsonaro, ele dá. E que golpe seria esse? Simples. Ele sai do governo e diz que não pode permanecer no governo porque não está tendo autonomia para combater a corrupção. Então, ele se coloca como candidato forte à presidência da República, que irá concorrer com quem? No campo do bolsonarismo. Ele não concorre com a esquerda, ele concorre no campo. E existem duas incógnitas, além de Moro, né? Existem duas incógnitas na minha leitura. A primeira incógnita é o João Dória. Então, o João Dória, nós temos que fazer elogios a ele pela facilidade de dicção, facilidade de se pronunciar. Tem uma visão de país, eu posso até ter discordância, mas tem uma visão de país. E fazendo um bom governo em São Paulo, ele pode vir como candidato. E uma outra incógnita, para mim, que eu não desprezo, é Luciano Huck. E acho que Luciano Huck não briga no eleitorado de Bolsonaro. Luciano Huck, ele pode pescar eleitores de Bolsonaro, mas ele briga na candidatura de centro, podendo, inclusive, ter um bom desempenho em disputar contra o PT ou contra um candidato da esquerda, que pode ser o Joaquim Barbosa, pode ser o Ciro Gomes, pode ser o Flávio Dino, pode ser até, quem sabe, voltando o Fernando Haddad. Mas a esquerda estará no segundo turno. Então, e o outro dado importante é que esse conflito entre bolsonarismo, morismo e lulismo, ele imprensa o quem, Ivan? Imprensa o centro. Então é muito difícil surgir um candidato de centro. Um Tasso Gereissati, por exemplo. Tudo bem que ele está em final de carreira.
Toda essa atuação de Bolsonaro é para exatamente polarizar. Não surgir um centro democrata no Brasil.
Então é difícil surgir um centro como o Paulo Artung, do Espírito Santo, que seria um excelente candidato. O governador do Rio Grande do Sul, do PSDB atual, seria um centro adequado para o país. O próprio Geraldo Alckmin, que infelizmente talvez não tenha como mais voltar para a política, mas esse centro é difícil por conta dessa polarização entre o lulismo, ou esquerda, e o bolsonarismo. Agora tem uma questão, Geraldo, que eu gostaria de tocar.
O PSDB foi pelo ralo?
Não, a esperança PSDB do PSDB é João Dória, né? O PSDB, a esperança é João Dória. Então,
que é uma espécie de crítico do PSDB, né?
Ele fazendo um bom governo em São Paulo, ele tem um cacife de ser candidato a presidente da República. Agora, o Dória, ele comete um pecado grave.
Mas tá ele pulando para 22 sem passar por 20, né? Ainda tem 20 aí.
O Dória comete um pecado porque ele imita Bolsonaro. Então ele continua disputando com Bolsonaro. E essa questão de 2020 é importante. É o seguinte: se as eleições fossem hoje, as pesquisas sugerem, não são pesquisas, claramente, qualquer pesquisa, que no Nordeste você pode ter uma boa votação dos candidatos de centro, centro-esquerda. Hoje. Por que eu digo hoje? Porque nós temos três fatos que podem ocorrer na economia brasileira. Primeiro, a liberação dos recursos do pré-sal. Se Bolsonaro souber usar isso como uma medida dele, ele pode aumentar sua popularidade. Segundo, nós não podemos desprezar...
A Previdência, mesmo... 280 bilhões a partir de janeiro.
Segundo, nós não podemos desprezar, mesmo com a não parcimônia verbal do presidente, que você tem um crescimento econômico, um aumento de investimentos. E terceiro, apesar de ser muito remoto, uma consequência benéfica da reforma da Previdência. Agora, o quadro mais provável é que os candidatos de centro e centro-esquerda eles tenham no Nordeste um bom desempenho eleitoral.
Doutor Humberto.
Bem, meu pensamento é para o ano, porque eu acho que a preparação da eleição de 2022
passa por 20.
Passa por 20. E a gente vai estrear, né, um novo modelo eleitoral. que é a ausência de coligações proporcionais.
E de financiamento também. Tá, os grandes partidos vão ter recursos, tanto do fundo eleitoral quanto do fundo partidário,
para bancar candidaturas. A gente pode ter uma redução grande dos pequenos partidos, os nanicos. Eles não vão poder se coligar, eles vão ter que fazer cláusula de barreira.
Eles não têm mais força para a coligação da majoritária, porque não representam nada quase em tempo de televisão.
Esse fundão que foi criado aí atinge os partidos com menor representatividade. Então, quando a gente pensa assim, na esquerda vai sobrar aqui em Pernambuco PT e PSB.
A gente tem 30, hoje esquerda, no, né, Brasil, nós temos 35 partidos, só 21 tem direito a fundo partidário e fundo eleitoral, e tem 14 aí tentando se fundir, se juntar para ver se recupera alguma coisa em termos de dinheiro. Então, há muito mais sinais de concentração partidária e de redução de partido do que de pulverização partidária.
Você poderá ter uma pulverização também de candidatos majoritários, porque como você não vai fazer a coligação...
Vai ser necessário.
Você vai ser necessário para o candidato proporcional... Que ele tenha, porque...
Um puxador de votos.
O puxador de votos.
Nós temos aqui um caso. Pernambuco, pastor Acesso, vai ter que ser candidato a prefeito.
Veja, está demonstrado nas eleições anteriores que o número do candidato a governador, o número do candidato a prefeito, reflete no voto de legenda.
Proporcional.
Tá certo? No voto de legenda. É uma coisa curiosa. Você chega a ter... O candidato, você tem uma coligação... O candidato majoritário da coligação proporcional, aquele que teve mais votos na chapa proporcional, é de um partido que está coligado, mas o partido que teve mais votos de legenda é o partido do candidato majoritário. Dentro da mesma coligação. Então,
A eleição do Recife, que está sendo apresentada desde já como um fato consumado, ainda tem muita água para
correr. Muita água para correr.
Agora, tudo indica que terão muitos candidatos.
Muitos candidatos. Eu acho que terá uma pulverização.
Muitos deputados federais e estaduais, para eles se reelegerem, eles vão ter que levantar a legenda e ter candidatos a prefeito em vários estados. Por exemplo, o pastor César, ele está num partido PRB, né? Ele não tem condições de formar uma chapa se ele não sair candidato a prefeito puxando e se tornar conhecido. Porque as cidades onde tem televisão, quem tiver partido tem que disputar a eleição, porque como é que você vai jogar uma mídia dessa que projeta a pessoa? Mesmo que a pessoa não ganhe a eleição, ela ganha a sua reeleição.
Uma questão fundamental que o Humberto...
Só uma pergunta, Adriano. Qual é o quociente eleitoral de deputado federal em Pernambuco?
Eita, cadê Maurício Romão?
Foi 200, foi 200 e alguma coisa.
216, se eu não me engano.
Não, foi 216? Foi menos, não?
Não, 160 para estadual, 116 para estadual e 180 ou 200 para federal.
180 para 200.
Aí como é que...
Então, eu preciso ter 200 votos no partido para eleger um.
Veja bem,
200 mil
votos. Pastor Eurico, tem que botar a cabeça na rua, senão ele, para renovar o mandato dele, vai ter dificuldade.
Geraldo, há uma questão que isso é tão simples e trabalho para si é o seguinte: você bota no questionário três candidatos. Geralmente, o candidato bem avaliado, para ser prefeito ou não, ele obtém uma margem de votação. No momento que você aumenta as opções do eleitor, esse candidato que lidera com menor número de candidatos, ocorre o quê? Uma transferência natural de votos. Ou seja, o percentual dele cai. O que Humberto
pulveriza.
O que Humberto e Ivan estão dizendo é o seguinte: como nós vamos ter certamente mais candidatos, você pode ter em várias eleições, você vai ter em várias cidades duas características. Primeiro, eleição de dois turnos, você pode ter automaticamente já o segundo turno por conta da quantidade de candidatos. E segundo, mesmo em cidade que não tenha segundo turno, em virtude do excesso de candidatos, aquele que lidera, ele terá dificuldade de liderar, mesmo estando bem avaliado, porque eu vou ter muita opção para o eleitor. Eu vou ter muita opção, aí eu pulverizo os votos. Isso você detecta em pesquisa.
A necessidade de pulverização da majoritária vai ser ditada pela necessidade de fazer a chapa proporcional.
Sobrevivência.
Porque você vai poder continuar fazendo a coligação majoritária. Só que quando eu faço a coligação majoritária, aquele que comanda a chapa, portanto, aquele que eu vou botar um número, tá certo? Que o eleitor vai botar um número, poderá refletir em número de votos de legenda isso. Para o partido dele. Olha, mas... Então ele vai derrotar o próprio partido coligado.
Humberto, há um adendo aí também. Nós poderemos ter pela, a exacerbação da concentração de candidatos por partido e vencedores. Por exemplo, uma legenda forte. Uma legenda forte, independente de qual que seja. Ela pode ter tanto candidatos a vereadores competitivos que do total ela fazer 60, 70% da Câmara.
Pode.
Pode. Pode. Você ter 70% dos candidatos eleitos pelo único partido.
É muito isso difícil. É impossível. É impossível.
Se você tiver, Ivan, se você
ao
tiver...
Ao contrário, vai reduzir o número de vereadores eleitos e... Não,
mas por quê, Ivan?
Conta, vou não, dizer vai porque, dar, veja. Porque o quociente eleitoral, ele vai ficar... É difícil uma legenda. Não,
mas aí pode ser pro partido.
Eleger mais do que dois ou três, não, em qualquer canto. Não, Ivan,
porque você vai voltar até as sobras de votos. Porque os partidos que não alcançaram o quociente vão ser retirados, você vai para sobra de votos.
Mas os que não alcançaram o quociente participam da disputa.
Não.
Participam.
Se eu tiver, vamos supor, Ivan.
Não, o partido pode eleger um vereador sem atingir o quociente eleitoral.
Não. Ele poderá eleger um vereador. Veja, ele poderá eleger um vereador sem alcançar o não é o quociente eleitoral.
É a aproximação do quociente. Ele pode.
Pode consultar a lei. Eu estudei, me debrucei sobre isso.
Até Romão escreveu um artigo recentemente sobre isso no Jornal do Comércio.
Tem um artigo do professor Romão,
mostrando que a aproximação
tudo.
Do quociente poderá fazer com que você tenha sem atingir.
Eu lhe afirmo aqui, nenhum partido terá nem 20%.
Não, mas aí me permita respeitosamente. Veja, meu raciocínio é o seguinte. Me ajuda no meu raciocínio, por favor. Vamos supor um partido X, o partido do amarelo.
Não, vamos ser objetivos. O PSB aqui no Recife, que vai ter muitos candidatos.
Aí vamos colocar ele tenha quantas vagas de vereadores? Vamos contar.
Ele vai começar a eleição já com candidatos, com mandato derrotados.
Não, mas não pode ser esse raciocínio, Ivan. Porque
não vai eleger, não elege.
Ivan, se eu tiver candidatos acima naturalmente de 12 mil votos, isso significa que eu vou ter mais candidatos superando o quociente eleitoral.
Sim, mas esse você é vai ter que multiplicar o número dos votos do quociente pelas vagas que o partido vai atingir. Ele não vai atingir tantas vagas quanto vocês estão imaginando.
Mas se eu tiver candidatos
competitivos, cada candidato que
essa legislação ajuda o partido pequeno. Vai ser possível um partido pequeno. Eleger um vereador. Essa legislação. Eleger um vereador. Traga o professor Maurício Romão, que é mestre nisso. Que a gente vai conversar com ele, isso merece um debate.
Merece.
Essa eleição, ainda teremos reeleição. Isso não vai cair, vai?
Não, tem reeleição.
Isso eu queria que eu comentasse, Geraldo. Qualquer operação só tem validade
até o final
desse
mês.
Até o início de outubro.
Três dias.
E não tem nenhum projeto de lei de alteração aí.
Para derrubar o.
Qualquer coisa está regra.
Eu acho que o que tinha que mexer na legislação para a próxima eleição foi nessa semana, já passou.
Uhum. Agora. No Recife, vamos ter, de princípio, três candidatos fortes. Olha, João Campos, por conta da força do partido.
Sem dúvida.
Da história familiar, etc. Daniel, já conhecido, é candidato.
Cogita-se Daniel para Paulista.
Daniel Coelho?
Sim.
Uhum. E Mendonça Filho é candidato no Recife.
É.
Mendonça Filho é candidato no Recife. Tem mais algum candidato daqui?
Eu acho que o PT terá que ter
um candidato. O bolsonarismo terá um candidato.
E acho que o PT terá que ter um candidato. Para poder garantir a chapa dele.
O PT não terá candidato.
Se ele não tiver
candidato... Vai depender das eleições agora, da interna do partido. Mas a tendência é não ter.
Aí ele vai prejudicar
vai
muito a chapa
vice do
proporcional.
Recife. Vai prejudicar profundamente.
Profundamente a chapa proporcional dele.
Se entrar Marília aqui para disputar com o João Campos.
Aí é uma eleição mais.
Vai ser uma bela briga.
Mais variada, né?
Um dado aí, me permita só colocar. Aqui a gente estava discutindo votos, a gente estava discutindo primeiro e segundo turno aqui em Recife. O financiamento público de campanha. Eu, particularmente, já me posicionei várias vezes e continuo a ser contrário ao financiamento público de campanha. Inclusive, a Câmara dos Deputados está querendo aumentar, mas já retiraram para 3,5 bilhões. E quem vai financiar, se não aumentar? Porque campanha custa dinheiro, você tem financiamento público. A classe política recuou por receio a Lava Jato e criou o financiamento público. Mas observe, onde estarão os recursos para serem distribuídos, Ivan e Humberto e Geraldo, para uma quantidade imensa de vereadores e prefeitos em 5.800 municípios, né? Mais ou menos no país. Veja que você não vai ter recurso suficiente para atender toda essa demanda. A não ser que você faça uma campanha com 10 mil reais.
Vai ter dos deputados federais. Os deputados federais e estaduais vão precisar formar chapa. E vão dizer o seguinte: fulano, tu quer ser vereador, né? Agora tu, na próxima eleição, você vai ser deputado federal para me ajudar.
Isso aí já.
Mas vai ocorrer numa intensidade muito grande. Essa vai ser o grande tema para março. É quando é o prazo final de filiações e de arrumação partidária, é que os deputados federais e estaduais vão ser protagonistas da organização partidária. Porque se eles não organizarem a chapa agora em 22, eles não se elegem em 22.
E outro ponto também, sabe, Ivan e Humberto, que isso foi uma grande contradição, inclusive da imprensa e de analistas. Passamos a vida toda defendendo fidelidade partidária. Não é isso, Humberto? Fidelidade partidária, discussão de partidos. E eu acredito que deve ter fidelidade partidária, como também flexibilidade na análise. Tivemos casos recentes agora de punição de partidos em relação a candidatos. O que nós observamos? Uma discussão a respeito da flexibilização da punição. Veja, passamos a vida toda falando em reforma política, defendendo a fidelidade partidária. Quando, de repente, alguns partidos exercem a cobrança da fidelidade partidária, aí recebem críticas porque não ocorreu a flexibilização. Obviamente que eu discuto o quê? Você só pode exigir, de fato, uma fidelidade partidária quando você tiver uma lista, votar no partido. Tiver uma lista fechada dentro do partido através de uma reforma política. Entretanto, isso mostra um pouco da contradição dos analistas, da própria imprensa e da classe política. Porque sempre estamos diante da exigência de ter partidos fortes e votarmos em partidos. E hoje, quando ocorre isso, você passa a questionar a própria punição. Aí vem a questão. Essa nova legislação, como terá o papel, esse é o papel principal da nova geração, reduzir o número de partidos.
Sem dúvida.
E criar, Geraldo, automaticamente, já para 2022, uma fidelização ao partido e um voto no partido. Ou seja, o campo ideológico fica mais claro,
doutor,
no país.
Qual a consequência do PSB perder Felipe Carreira?
A consequência?
Sim.
Ele não vai perder. Porque interessa ao PSB hoje manter Felipe Carreira no partido, porque ele não será candidato a prefeito.
Pelo que ele disse aqui, ele não tem mais clima para continuar no PSB.
Mas ele não tem como sair. Ele só sairia se fosse expulso. E o PSB preferiu não expulsá-lo para mantê-lo preso. Ele está dentro de um assalpão.
Se ele sai, se lança prefeito. Né?
Claro. Se ele fosse expulso, ele já era candidato a prefeito hoje.
E para o PSB é uma tragédia. Para o PSB seria uma tragédia.
Claro, porque ele ia tirar de voto de quem? De João Campos.
Qualquer partido perde, por exemplo, com o Tabata Amaral e com o próprio Carreiras. Qualquer partido perde. É. Não só pela densidade eleitoral de ambos, que são importantes, mas são políticos jovens que têm carreiras promissoras, têm mandatos que quando exerceram, no caso da Tabata é mais nova, né? Mas tem uma militância política já de muito tempo e uma militância meritória, assim como Felipe Carreiras.
Não tem...
Qualquer um perde. Agora, a discussão, veja, a discussão é essa. Você está exigindo uma fidelidade partidária, ao mesmo tempo que vem uma punição. O fato é que é difícil punir no Brasil ou exigir fidelidade.
Não tem aquela história do comentarista esportivo que diz que o técnico jogou com o regulamento na mão? Uhum. O PSB jogou com o regulamento na mão. É muito melhor ter Felipe dentro do partido do que ele fora do partido, porque ele é uma ameaça ao candidato preferencial do partido, que é João Campos. Então ele não vai ser expulso. Ele vai ficar ali dentro, presidente do nosso sapão, e não tem como sair, porque se ele sair, não tem janela partidária.
Não tem janela partidária.
Aí ele pode ter que ser candidato com a candidatura impugnada.
Eu entendi você dizer aqui que Marília pode entrar para favorecer a João Campos?
Não, Marília entrar para favorecer a chapa do PT, porque agora, como não tem coligação, não existe mais coligação.
Mas
então,
para isso, ela tem que ganhar a eleição interna
ela
do partido.
Ela tem que ganhar a eleição domingo.
Pronto, porque foi o que ela não teve quando foi candidata a governador. Ela tinha o desejo da população de votar nela, mas o partido não queria que ela fosse candidata. Então, o caso dela é a mesma, repete. Tem uma ala grande do PT que já se aliou ao governo Paulo Câmara. E a ala minoritária, que é a dela agora, pode ser majoritária se ganhar a eleição interna.
Uma eleição que nós devemos ficar muito atentos, e você também, Geraldo, é a eleição de São Paulo. Porque lá nós vamos ter uma disputa, em primeira mão, inicialmente, entre bolsonarismo e dorismo, porque João Dória vai ter seu candidato.
É uma antecipação da presidencial.
Bolsonaro vai ter seu candidato independente, mas ele vai ter seu candidato. E ainda tem o PT hoje correndo por fora.
Adriano, e tem então, o Rio.
Não, aí, não, mas veja, no caso de São Paulo, o que ganhar já se coloca, reforça o Bolsonaro ou o Dória. E se o PT vier a ganhar, você ressuscita o petismo lá em São Paulo. Essa eleição de São Paulo é extremamente interessante.
A do Rio também, o governador Witzel, ele é candidato a presidente da República, declarado. Né? Mas, e foi aliado de Bolsonaro.
Doutor Bem, me ajude, porque esses meus amigos aqui tão competentes, na minha cabeça o Bolsonaro não pensa. Não pensa em nada.
Na minha também.
Não, pensa. Bolsonaro pensa.
Na minha pensa. Também.
Pensa, claro.
Ninguém chega.
Eu já acordo pra ver.
Ninguém chega à presidência da República de graça. Ninguém chega lá. Nem Lula, nem Bolsonaro.
Eu disse a você, me permita. Bolsonaro faz política tradicional sem dizer que está fazendo política. O nó que ele deu na nomeação do chefe de procurador-geral da República, o nó que ele deu em Sérgio Moro e o nó que ele está dando na Polícia Federal ao querer demitir o chefe da polícia.
Na centro-direita do Brasil.
E no próprio...
Ele está mantendo, desde o dia que tomou posse até hoje, uma briga com o PT que não é proporcional.
Você pode até discordar da forma dele que ele faz a política.
Porque é de conveniência dele.
Mas ele sabe fazer política, ele sabe conduzir, ele sabe manter o eleitor dele fiel e ele sabe, acima de tudo, recuar. Se for preciso ele recuar em relação ao filho dele para nomeação a diplomata, ele recua, não tem problema nenhum, e traz outra agenda. Ele sabe fazer. Bolsonaro teve uma frase recentemente, disse, você quer o Ministério Público, você quer a Polícia Federal, assim como o Ministério Público, sem controle? Essa frase, ele mostra o interesse dele de sair lidando com as instituições. E qualquer um quer lidar com as instituições de maneira que possa conversar, para não ter um novo padrão Lava Jato, né, no país.
Eu penso que o Bolsonaro tem um lixeiro em casa.
Não pense isso dele,
de
não.
Porcaria, joga no lixeiro. Todo dia ele abre e diz, o que é que eu vou levar pra rua? Essa, aquela outra?
Olha, Bolsonaro, Paulo Guedes, que é um... Ele tem um excesso de... Me permite, São Humberto. Ele tem excesso de liberalismo na cabeça. Ele mexe com todo o Estado brasileiro, só não mexeu com os militares. O principal sustentáculo de Bolsonaro. E não vai mexer. No orçamento, os militares entraram. Ninguém entrou, nem o pobre do Nordeste entrou no orçamento federal. Mas os militares entraram.
O que eu acho, Bolsonaro, é que diariamente ele pauta a imprensa.
E a imprensa, ainda idiotamente, imprensa. Acompanha toda a besteira dele.
Diariamente ele pauta a imprensa, entendeu?
Às vezes eu digo aqui.
Em vez da imprensa estar discutindo coisas sérias do Brasil, como a reforma tributária, a reforma da Previdência, a questão da saúde, da educação, fica todo dia ouvindo as gaiatices de Bolsonaro e dando extremo destaque.
Eu me organizo para fazer o Passando a Limpo, por exemplo. Agora, esse negócio do Bolsonaro está cansando. Ninguém está aguentando ouvir falar disso. Quando eu boto o papel na mesa, não é possível fazer se não trouxer Bolsonaro para o...
Então, isso é uma prova da inteligência.
Você fala sem querer falar.
Ele produz diariamente...
Se a besta fera que o padre Cício falava.
Ele produz diariamente uma agenda que é da conveniência dele. É manter essa rivalidade dele com o PT, que é o adversário que ele escolheu para bater.
Meus amigos...
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.